Jornal Câmara dos Deputados.
Renegociação das dívidas dos estados é aprovada e segue para a sanção.
Texto cria um regime especial para estados em calamidade financeira.
Reforma da Previdência segue como forte tema de debate em plenário.
Boa noite. O governo federal enviou à Câmara uma proposta de emenda à Constituição que altera as regras de aposentadoria no país. Em plenário, o tema tem gerado muita polêmica.
Ao criticar a reforma da Previdência, Benedita da Silva, do PT Fluminense, argumenta que a população está perdendo a esperança de um dia conseguir se aposentar. Ela questiona o que está sendo oferecido ao país pelo governo federal, com medidas que penalizam a população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também critica as propostas apresentadas pelo Executivo, como as da reforma da Previdência. Ele avalia que será difícil a aprovação na casa de matérias que prejudicam o trabalhador.
Nós estaremos em fevereiro retomando os trabalhos e tenho certeza que a maioria dos parlamentares não irá trair o Dilma, mas não irá trair o povo a ponto de aprovar uma proposta como essa da Previdência, a ponto de aprovar uma proposta como essa dos planos faz de conta.
Padre João, do PT de Minas Gerais, é outro parlamentar que avalia que todos os que votaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff apoiam a redução dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados.
Cada deputada, deputado, senadores que apoiaram o golpe são cúmplices desse desmonte que está acontecendo no nosso país, desse ataque a direito dos trabalhadores e de todo cidadão brasileiro.
Também para Heitor Schull, do PSB do Rio Grande do Sul, os trabalhadores não merecem chegar ao fim do ano com tantas ameaças a seus direitos. Segundo ele, a reforma da Previdência atinge em especial as camadas mais pobres da população.
Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, o projeto de reforma da Previdência não se preocupa com a preservação de direitos e garantias individuais e sociais garantidos pela Constituição. Para ele, o que existe é somente a pressa do governo federal em acrescentar mais um elemento ao conjunto de ações do ajuste fiscal.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, avalia que a situação econômica do país está desequilibrada. Segundo o deputado, para alcançar o equilíbrio fiscal e a retomada do crescimento econômico, é necessário que o Congresso aprove em 2017 as reformas da Previdência, a Tributária e a Trabalhista.
Sem reformas, o Brasil não vai a lugar nenhum. Reforma tributária está com a minha responsabilidade, reforma do Estado, reforma previdenciária, reforma trabalhista e fazer esse Estado funcionar para o povo, principalmente a educação e a saúde, a segurança e a justiça. Eu estou convencido, não tem saída sem as reformas.
Segundo Léo de Brito, do PT do Acre, o Brasil vai para o segundo ano seguido de recessão. Ele avalia que o governo Temer não consegue cumprir as promessas e apresenta propostas que penalizam o trabalhador, como a da reforma da Previdência.
Com essa reforma da Previdência, que atinge os jovens que estão entrando no mundo do trabalho, que atinge as mulheres que vão ter que contribuir mais 10 anos, que atinge os trabalhadores rurais, os servidores públicos, os professores, enfim, inclusive as pessoas que estão próximas de se aposentar. Então é um governo que é exterminador do futuro do país.
Já para Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, o presidente Michel Temer tem conduzido o país com coragem nos primeiros 100 dias de governo. O deputado critica parlamentares do PT por não reconhecerem a responsabilidade do partido pela crise no país.
Alguns deputados do PT insistem em não reconhecer que foram eles que deixaram o Brasil nesse caos que está aí, que provocaram o impeachment que está aí agora, o presidente da República conduzindo o Brasil, sim, com coragem, com decisões fortes que outros governos não tiveram coragem de fazer.
João Campos, do PRB Goiano, cobra do governo uma resposta urgente, se vai ou não manter os servidores da segurança pública na proposta do novo regime geral da Previdência. Ao defender um tratamento diferenciado para os agentes, o deputado argumenta que não se deve comparar de maneira igual uma atividade que implica risco de vida.
Política.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a cada dia aumenta a percepção no povo brasileiro de que a entrada de Michel Temer na presidência dificulta o enfrentamento dos desafios que o país tem pela frente. O deputado afirma que o impasse só será resolvido com eleições presidenciais diretas.
92% da população brasileira diz que este parlamento não tem legitimidade para eleger indiretamente um presidente da República. E nós sabemos que a eleição ocorrerá. Nós sabemos que Temer não governará até o fim de 2018. Por isso, diretas já.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, diz que 2016 vai ficar conhecido como o ano do golpe que quebrou o Brasil. Ele afirma que a retirada de Dilma Rousseff abriu caminho para o aumento do déficit de 70 bilhões para 170 bilhões de reais. O congressista também critica a proposta de reforma da Previdência e pede a saída de Michel Temer.
Quem quebrou o Brasil foi o golpe. E é por isso que só há um caminho para o Brasil sair dessa situação. E o caminho é a eleição direta, uma eleição onde o povo brasileiro possa escolher o presidente da República em cima de um programa. Quem tem proposta para tirar o Brasil da crise, que apresente aos eleitores, que apresente à nação.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, discorda que o governo Temer seja o responsável pelo aumento do desemprego no país. Ele acredita que a crise é resultado dos anos de irresponsabilidade com a economia e defende as reformas para que o Brasil volte a crescer.
Todo mundo sobe aqui e fala de 12 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados. Até parece que isso apareceu nesse mês agora. Alguém fala aqui que a nossa economia está quebrada. Até parece que nesses 6 meses, 8 meses se quebrou a economia. Até parece que nesses meses se quebrou a indústria, se quebrou o comércio. Não, isso já vem a longo prazo. Nós temos uma legislação muito complicada trabalhista que precisamos resolver, precisamos encarar isso. Infelizmente, apenas com paliativo nós não vamos conseguir isso. Precisamos fazer reformas profundas. O maior programa de assistência é o emprego.
As recentes conduções coercitivas realizadas pela Operação Lava Jato foram criticadas por Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. De acordo com o deputado, um juiz não deve determinar uma condução coercitiva sem antes averiguar se já houve uma intimação.
De acordo com Rocha, do PSDB, a tentativa de censura do governo do Acre sobre alguns jornalistas do estado. Ele acusa a atual gestão de estar por trás de condução coercitiva determinada pela Polícia Civil de profissionais de um site de notícias acreano que publicaram informações relacionadas a denúncias da Lava Jato contra o governador e um senador.
Educação.
A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo o parecer contrário à medida provisória da reforma do ensino médio, já aprovada na Câmara e que está em análise no Senado. Ságuas Moraes, do PT mato-grossense, destaca que o Ministério Público defende que o tema seja mais debatido antes de ser colocado em votação.
Segurança Pública.
O número de policiais civis e militares mortos no primeiro semestre de 2016 aumentou 19,4% em relação ao mesmo período de 2015. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, lamenta a situação dos profissionais de segurança pública. Ele defende a criação do Ministério da Segurança Pública, além da construção de novos presídios e da reforma nas leis de execução penal.
Consumidor.
Comissão de Defesa do Consumidor aprova a proposta para conter abusos na cobrança de remarcação de passagens aéreas compradas em promoções. O projeto de decreto legislativo suspende parte de uma portaria do Comando da Aeronáutica.
Segundo o deputado Celso Russomano, do PP Paulista, essa portaria tem sido usada pelas companhias aéreas para cobrar valores exorbitantes para a remarcação ou reembolso de passagens adquiridas por tarifas promocionais. Ouça mais detalhes na reportagem.
O relator da proposta, deputado Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, acredita que a medida vai forçar a Agência Nacional de Aviação Civil a regulamentar o tema com foco na proteção ao consumidor.
Vai permitir que se defina isso, né? As regras que as empresas devem seguir, coisas que não tem hoje. As empresas, elas fazem a seu bel prazer, tanto na questão da remarcação das passagens e o reembolso. E a partir do momento que a ANAC fará essa regulamentação, ela vai definir os valores, os prazos, os critérios, e aí as empresas serão obrigadas a seguirem. Com isso, quem vai ganhar vai ser o contribuinte, o consumidor.
Já o advogado Luiz Dutra, especialista em direito do consumidor, alerta para os efeitos, segundo ele, negativos, do excesso de regulação em tarifas promocionais. Dutra também orienta o consumidor a sempre ler atentamente os contratos apresentados pelas companhias aéreas em caso de promoções.
Então, quando você compra uma passagem aérea pelo site da empresa ou até fisicamente, você tem que tomar conhecimento das condições da passagem aérea, as condições comerciais. Por ser uma tarifa promocional, promocional, ela coloca condições diferenciadas para casos de reembolso, remarcação. Aí vem uma preocupação grande que a gente tem que levar em consideração. Nunca é muito bom que o Estado regule preços. Às vezes o tiro sai pela culatra. Por exemplo, se começar a ficar caro demais para que uma companhia aérea tenha que lidar com as tarifas promocionais, isso pode criar um desincentivo para que ela faça promoções.
O projeto de decreto legislativo que visa conter abusos na cobrança de remarcação de passagens compradas em promoções ainda será analisado nas comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça antes de chegar ao plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento regional.
Entre as prioridades de investimentos para o governo de Pernambuco em 2017, Severino Ninho, do PSB, destaca a conclusão da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada em Abreu e Lima. Segundo ele, a unidade vai beneficiar a toda a população do litoral norte do estado.
Na semana passada, a Companhia de Eletricidade do Amapá reajustou a tarifa em quase 50%. Ao avaliar o aumento como injusto, Janete Capiberibe, do PSB, argumenta que a qualidade da distribuição de energia no estado é ruim. Segundo ela, os apagões e a queda de energia são constantes.
Economia.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, critica a proposta em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará, que propõe a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Para ele, a matéria vem na contramão do controle administrativo.
Carta de conjuntura do IPEA revela que a taxa de desemprego no Brasil alcançou 11,8% no último trimestre. João Moraes, do PCdoB Mineiro, analisa que as medidas para a retomada do crescimento não devem se basear apenas na austeridade, mas sim no combate ao desemprego e na taxação de fortunas.
Papelarias do país inteiro aproveitam essa época de renovação de matrícula para reajustar os valores dos materiais escolares. Chico Lopes, do PCdoB Cearense, chama a atenção dos pais para ficarem atentos aos preços. Ele também cobra uma atuação eficaz do PROCON nesses casos.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, critica a data estipulada pelo governo federal, que é 1º de janeiro de 2017, para a liberação do dinheiro oriundo da repatriação dos recursos enviados irregularmente ao exterior. De acordo com o parlamentar, o acordo inicial previa o pagamento a estados e municípios ainda em 2016, para que os prefeitos pudessem fechar as contas antes do fim do ano.
Votação.
A renegociação da dívida dos estados com a União foi aprovada hoje no último dia de votações do ano no plenário da Câmara. O projeto dá mais 20 anos para o pagamento dos débitos e reduz o valor das prestações.
O texto também permite que os estados em pior situação financeira fiquem 3 anos sem pagar suas dívidas, desde que aceitem fazer parte de um programa de recuperação fiscal. Isso só foi possível depois de muita negociação, como conta a reportagem a seguir.
O debate sobre a renegociação dessas dívidas estaduais acontece desde o começo do ano, quando o projeto chegou ao Congresso Nacional. Mas desde a semana passada, quando ele foi aprovado pelo Senado e voltou à Câmara, as conversas se intensificaram entre as bancadas estaduais, lideranças e governo. As maiores polêmicas giravam em torno das condições que os governadores teriam que assumir ao renegociar as dívidas, como reduzir despesas, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, suspender contratações e limitar gastos com propaganda. Um acordo entre os líderes retirou essa parte do texto. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou essas condições, destacando que os estados devem 476 bilhões de reais para a União.
O problema está sendo adiado e as futuras administrações vão pagar juros sobre juros.
Também havia polêmica sobre a responsabilização criminal dos gestores, que poderiam pegar até 4 anos de prisão caso não obedecessem às regras impostas no ato da renegociação. Esse item também foi retirado. A cada negociação, apelos pediam para que fosse feita a votação, como o do deputado Afonso Ram, do PP Gaúcho.
Ninguém está entendendo a situação da gestão desses estados, a situação do funcionário público que não recebe os seus vencimentos, das condições essenciais de saúde, educação, segurança. Essa é a situação dramática dos estados.
Mas no meio da tarde, caíram os últimos pontos, como o que permitiu o financiamento de programa de demissões voluntárias. Isso fez com que o projeto obtivesse o apoio que precisava para ser aprovado, como registrou o líder do PT, Afonso Florence, da Bahia.
Se cai a exigência de privatização, se cai a exigência
de demissão, se cai a exigência de arroz salarial, se cai a proibição de contratação de concursados na Defensoria Pública, no Ministério Público, nas universidades, e mantém o financeiro, ou seja, a moratória e as taxas de juros atrativas, o PT tira a obstrução.
No fim, o texto colocado em votação foi um misto entre o que a Câmara e o Senado queriam. Ou seja, permitia a renegociação, tirava as contrapartidas, deixando para as leis estaduais e criava o regime de recuperação fiscal que suspende o pagamento das dívidas estaduais com a União por 3 anos, voltado a estados em situação mais grave, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que não estão conseguindo nem pagar o salário dos servidores em dia. O relator, deputado Espiridião Amin, do PP catarinense, resumiu.
Esse projeto originalmente atendia a todos os estados que tinham dívida contratada com a União. Isso que a Câmara já tinha aprovado. A isto foram acrescentados 2 tipos de atendimento. Primeiro, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 15 estados do Brasil foram atendidos. E, finalmente, o novo regime fiscal para atender os estados em calamidade financeira, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, este, que nós aprovamos em partes, vai permitir que estes estados abram uma janela de entendimento com o governo federal.
A proposta de renegociação das dívidas estaduais vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Logo no início das discussões de hoje sobre a renegociação das dívidas dos estados, o presidente Rodrigo Maia lembrou que o governo, após a aprovação da matéria, vai ter como regulamentar as condições para assinar acordos que suspendam o pagamento das dívidas por 3 anos em troca de contrapartidas de limitação de gastos.
Rodrigo Maia ressalta que é dever de casa dos estados negociar as normas específicas com as assembleias, já que a realidade de cada unidade da federação é distinta. O presidente criticou o texto que veio do Senado, que, segundo ele, devolveu uma bomba para a Câmara com o endurecimento das contrapartidas.
Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. O que nós não podemos é convocar quase 350 deputados já no momento do início do recesso e não votar nada. Agora, não votar e achar que no dia 20 de dezembro nós vamos votar aumento de contribuição previdenciária, congelamento de salário, é achar que essa Câmara não respeita a sociedade brasileira. Nós incluímos nesse texto um teto para os gastos globais dos estados na renegociação da dívida. Esse teto já resolve os gastos dos estados como um todo.
O projeto de renegociação das dívidas dos estados, na avaliação de Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, beneficia apenas 6 unidades da federação. Para ele, na prática, o texto premia as unidades da federação que gastaram o dinheiro público de forma irresponsável.
90% do que está sendo objeto de negociação diz respeito a 6 estados. Os nossos estados lá do norte, do nordeste e do centro-oeste representam apenas 9% do conjunto daquelas dívidas. Na prática, a gente está estimulando aqueles que gastaram de forma irresponsável do ponto de vista fiscal.
As mudanças vindas do Senado no projeto de renegociação das dívidas de estados foram criticadas por Pepe Vargas, do PT Gaúcho. Ele reclama da tentativa de incluir na matéria capítulo que trata do regime de recuperação financeira para estados em pior situação e contesta a pressa em votar o novo texto. As mudanças foram retiradas no texto aprovado hoje pela Câmara.
Lelo Coimbra, do PMDB, elogia a aprovação da renegociação das dívidas dos estados com a União e diz que o projeto beneficia, além dos estados mais endividados, aqueles que fizeram o dever de casa e estão em dia com as contas de 2016. Ele ressaltou que o Espírito Santo, depois do esforço fiscal, melhorou a qualidade da gestão, pagou o 13º dos servidores e fechou as contas do ano.
Na opinião de Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, a aprovação da proposta que permite a renegociação das dívidas de estados não é para salvar governos, mas sim pessoas que não estão com os salários em dia, como no caso do Rio. Ele destaca que os servidores públicos fluminenses não recebem desde novembro.
João Daniel, do PT, registra debate realizado com os trabalhadores da Companhia de Saneamento de Sergipe sobre a renegociação da dívida dos estados. Ele relata que um dos temas discutidos foi a privatização da companhia, que, segundo informou, é um dos critérios que o estado deve cumprir para fechar o contrato de renegociação.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.